Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede. Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro. Vamos conferir juntos os assuntos de hoje. A justiça bloqueia bens do ex-governador Beto Richa. Ratinho Júnior confirma mais dois nomes para sua equipe a partir de janeiro. O Paraná começa a usar os modelos de placas do Mercosul nos veículos. Fique por aqui, o Paraná em Rede tem ainda informações sobre as compras de Natal na coluna Atitude Consumidor.
Previsão do tempo.
Esta sexta-feira, o Paraná terá um aumento na nebulosidade devido ao aquecimento e também aos eventos de chuvas que podem ser registrados no oeste e no noroeste do Paraná. Em Foz do Iguaçu e Guaíra, máximas de 33 graus. Em Umuarama, Paranavaí e Maringá, 31 graus de máxima. Londrina e Apucarana terão máximas de 30 graus, assim como Cascavel e Laranjeiras do Sul. Em Francisco Beltrão e Pato Branco, máximas de 28 graus. Em Ponta Grossa, dia de sol, 24 é a máxima por lá. Em Curitiba, o sol aparece entre nuvens. A máxima hoje não passa de 22 graus. E no litoral, máxima de 24. Mais dois nomes foram confirmados para a equipe de governo de Ratinho Júnior. O empresário Alan Costa, cofundador da plataforma de inovação AAA, ele vai ser o novo presidente da Companhia de Tecnologia e Informação de Comunicação do Estado, a Celepar. E João Carlos Ortega vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Os nomes foram confirmados nesta quinta-feira e, relembrando, já foram definidos o nome do secretário de Segurança Pública, o general Luiz Felipe Carbonel. Para a Educação, foi confirmado Renato Feder. O jornalista Hudson José, na Secretaria de Comunicação Social, e o deputado estadual Guto Silva, na chefia da Casa Civil. Também foi definida a nova Procuradora-Geral do Estado, que será Letícia Ferreira da Silva. Jovens representam metade das pessoas indenizadas por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras. Entre 2016 e 2017, foram quase 50 mil indenizações. E o pior de tudo é que muitos jovens apresentaram sequelas irreversíveis.
Jovens representam quase 50% das pessoas indenizadas por acidentes de trânsito nas capitais brasileiras nos anos de 2016 e 2017. Com mais de 49 mil indenizações do seguro DPVAT. Curitiba aparece como a sétima capital onde há o maior número de jovens vítimas do trânsito, com 883 no período analisado. Quem lidera a lista são jovens paulistas, com quase 3 mil ocorrências. As outras capitais que superam Curitiba são Fortaleza, Goiânia, Teresina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Campo Grande. O que chama a atenção entre os pagamentos da faixa etária de 18 a 34 anos é que mais de 37 mil casos, o equivalente a 76% do total, foram indenizados por algum tipo de sequela permanente. Ainda 3.500 famílias receberam indenizações por morte. Nesse período, a seguradora líder, que é responsável pela administração do seguro DPVAT, pagou pouco mais de 100 mil indenizações para acidentes ocorridos nas capitais. De Curitiba, Pedro Lucena.
A Polícia Rodoviária Federal fez a edição de mais uma Operação Serra Segura, vistoriando caminhões. E olha, o resultado é alarmante, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal. Muitos veículos estavam com a mangueira do sistema de freio isolada de forma irregular. As mangueiras, se não funcionarem direito, podem romper o sistema de frenagem a ar e não funcionar. Na fiscalização feita na BR-376, na Serra do Mar do Paraná, 30 motoristas foram flagrados com irregularidades nos veículos. A mangueira dos freios, um sistema bastante importante, em muitos casos estava amarrada com um arame ou com uma borracha, o que a Polícia Rodoviária Federal classificou como uma gambiarra que coloca a vida do motorista e de outras pessoas em risco. Os caminhões com irregularidades foram retidos e os motoristas multados. A infração grave dá 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e custa R$ 195. E o Paraná passa a usar os modelos de placas do Mercosul nos veículos. Isto a partir da próxima semana.
O Detran do Paraná começa a partir do dia 17 a conversão das placas de automóveis adaptados pelo novo modelo adotado no Mercosul, atendendo à resolução do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. O novo modelo será obrigatório no estado e poderá ser rastreado, praticamente impedindo a clonagem. Também está prevista a implantação de um chip nas placas para facilitar a fiscalização de pessoas e cargas. Os processos que derem entrada até esta segunda-feira serão impressos na placa nacional e, para isso, o usuário deverá providenciar a confecção até o dia 15, junto com o estampador ou fabricante de placas, pois após essa data só serão autorizadas a produção das placas modelo Mercosul. Caso contrário, o cidadão deverá dar entrada em um novo processo. Os processos abertos entre os dias 11 e 14 terão que aguardar a confecção das placas, que ocorrerá a partir do dia 17, onde o sistema estará autorizado a produzir as placas do novo modelo Mercosul. A partir dessa data, todos os processos, dentro da obrigatoriedade, serão alinhados ao novo modelo de placa. A obrigatoriedade do padrão de placas no modelo Mercosul será para as seguintes situações: primeiro emplacamento, aquisição de veículo com troca de município, alteração de dados com complementação de placa, mudança de município, registro de outro estado, troca de categorias e outros processos que necessitem a substituição de placas. Repórter Rodrigo Arendi.
A quarta vara da Fazenda Pública de Curitiba determinou o bloqueio de bens do ex-governador do Paraná, Beto Richa. A decisão é liminar, mas bloqueia 19 milhões de reais. O pedido é do Ministério Público, que acusa o ex-governador de gastos irregulares com propaganda em 2007 e também em 2008, quando ainda era prefeito de Curitiba. O Ministério Público alega que Richa utilizou material de publicidade institucional para inserir símbolos e slogans de sua campanha política, já que ele pretendia concorrer ao governo do estado. A medida foi classificada como autopromoção. Apesar de já ter prescrito o prazo para o ato de improbidade, a restituição dos valores ao erário público não tem data para prescrever. E por isso, então, a solicitação do Ministério Público de que Beto Richa indenize os cofres da capital. Em Toledo, no oeste do estado, um grupo de estudantes está transformando uma ideia sustentável em negócios na produção de óleos essenciais.
Os óleos essenciais naturais podem ser utilizados como medicamentos, aromatizantes ou cosméticos. Apesar do Brasil contar com uma imensa biodiversidade para a extração de diversos tipos de matéria-prima, de acordo com dados do Sebrae, apenas 3% dos produtos comercializados internamente são produzidos no país. Esta lacuna foi um dos motivos que levou um grupo de estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Toledo, no oeste do estado, a transformarem uma ideia em negócio. Entre 130 projetos inscritos, a Organi foi uma das 9 empresas selecionadas para o processo de incubação oferecido pelo Parque Tecnológico Itaipu. O empreendimento tem como objetivo extrair óleos de diferentes fontes vegetais cultivadas em locais próprios e selecionados, conforme explica a estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Lianara Schneider Maranhão.
O principal propósito da Organi ela é extrair óleos essenciais de fontes renováveis, que elas estarão plantadas, né, em locais próprios, e a gente vai estar dando ênfase principalmente na qualidade e pureza do óleo essencial, juntamente com algumas universidades parceiras.
De acordo com o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Jorge Augusto Calado, A nova empresa é um exemplo de como é possível gerar emprego, renda e inclusão, sem deixar de lado a conservação da biodiversidade.
Todas as iniciativas que têm como característica o uso sustentável dos recursos naturais e respeito à conservação e à biodiversidade também são muito bem-vindas. Esse é um exemplo que nós estamos colocando os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais à disposição da espécie humana. E claro, isso tudo gerando emprego, gerando renda e gerando inclusão.
A incubação para cada projeto aprovado pode durar até 3 anos e conta com o acompanhamento técnico da incubadora, desde a abertura da empresa até a fase de plena autonomia. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Intervalo no Paraná em Rede, a gente continua falando sobre Natal, sobre segurança na hora de sair às compras.
O Paraná em Rede volta já.